Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a lei, a importância da lei na nossa vida. Enquanto nós estivermos no carreira evolutivo, é ela a dona total da nossa vida, do nosso caminho, de todas as ações, de todos os as sustentações da nossa vida. Jesus chega a falar na oração que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, o seguinte, diz ele, Pai Nosso que estás nos céus. Essa palavra céu, aí, não é céu para onde que vão os espíritos quando desencarnarem, se são do bem. Não é céu no sentido de paraíso. O céu aí, lá no original, no grego, o evangelho foi escrito no grego, são os ares. Por isso que está no plural, porque, aliás, não existe essa palavra no singular. Originalmente, ela só pode ser falada no plural. Então, é Pai Nosso que está nos ares. Ora, o ar é a nossa sustentação de vida. Ninguém vive se não tem o ar. Quando a gente respira, é sinal de que está vivo. Quando não respira, morreu. Aliás, antigamente se fazia assim, né? Para saber se uma pessoa estava viva ou não, botava um espelhinho para ver a respiração, né? Respiração é um sinal de vida. Então, repare, se você respira, tem vida. Ninguém pode viver sem respiração. Então, quando Jesus diz, Pai Nosso que estás nos ares, é como se estivesse dizendo, não só ele está em toda parte, e sem ar, eu não vivo. Então, se ele está nos ares, eu preciso dele para viver. Quando uma pessoa não respira, não tem ar, quando está com falta de ar, ela tem uma dispneia, é uma dor muito grande. É algo muito angustiante quando a gente vê que uma pessoa não está respirando, né? Que não está se batendo. A pessoa que está se batendo, a pessoa que está se afogando, por exemplo, num desespero. Uma pessoa que está no leito de agonia, com dificuldade respiratória, né? É algo impressionante. Assim diz a passagem, a pessoa que não tem Deus é como se estivesse nesse sobressalto, nessa loucura. A loucura é tal que a primeira consequência, a primeira grande consequência da falta de ar, da falta de oxigenação, de ter oxigenação no sangue, no caso no cérebro, é a pessoa primeiro entra em alucinação e desmaia, apaga. E aí o que vai acabar levando à morte. Assim. Como a gente tem o ar para viver e o ar nos deixa tranquilo, nos deixa sereno, quando você está sem ar, você fica agitado e além de ficar agitado, você morre, entra alucinação e morre. Agora, coloquemos na frase de Jesus, Pai Nosso que estás nos ares. A mesma coisa é o Pai, a pessoa que não tem o Pai, que não tem Deus, é como aquela pessoa que está sem ar. Primeiro, quem não tem Deus já é desesperado. Está na loucura da vida. Está angustiado. Não tem resposta para as coisas. Não tem segurança. Não tem fé. Não tem tranquilidade. Está sempre por último triste. Porque não tem uma âncora de sustentação. Não tem esperança na vida. Não tem significado a vida, não tem significado a dor, não tem significado a pobreza, não tem significado a luta pela vida, é algo desesperador. Fora que ele também, por causa dessa situação, ele vive em alucinação, porque ele não vê que a realidade não é o mundo material, e que ele vê que passa, que apodrece, que fica doente, que fica velho. Então é uma verdadeira loucura. Fora que ele então começa a se agarrar a quem é passageiro, ao que é transitório, e começa a cometer loucura. Como ele não tem fé, como ele não tem equilíbrio, logo necessariamente ele não tem paciência, ele não respeita o outro, não tem amor pelo outro, acaba gerando um egoísmo na alma, um sofrimento tão grande que da alucinação ele passa então. A alucinação material passa ao desespero. É algo complicado a falta de Deus. Agora, quando você tem Deus, e aí quando eu digo ter Deus, não é ter a fé de frequentar uma religião, Mas quando você começa a trazer Deus para algo e você começa a ver em que tudo funciona a lei divina, você vai vendo que ela está presente em tudo. Não tem nada, nada, absolutamente nada que não funcione, que funcione sem ser por leis. A rotação da Terra, esse equilíbrio entre dia e manhã, o equilíbrio das estações do ano, né? O equilíbrio entre calor e frio, o equilíbrio das águas, o equilíbrio da fauna, da flora, da harmonia no sistema solar, em tudo. E nos sistemas planetários, e nos sistemas da galáxia e do universo, tudo é regido por lei. Nada, absolutamente nada, falta a presença da lei. O único lugar que não tem a presença da lei é quando a gente resolve usar o nosso livre-arbítrio. É só quando a gente resolve usar o nosso livre-arbítrio, fazer o que a gente quer, é que não há mais a presença da lei. Aparentemente não há mais a presença da lei. Aparentemente, ela está sempre presente. Não tem aonde ela não esteja presente. Ela controla tudo. Diz Paulo, nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. É só trocar Deus pela essa lei. E lei talvez seja a melhor para o nosso nível, a melhor palavra para definirmos Deus, se é que Deus pode ser definido, né? Quando a gente vê essa harmonia em tudo, aí você poderia dizer assim, mas aí no nosso livre-arbítrio se perde a harmonia? Aparentemente, porque nós só temos algo a fazer, é obedecer à lei. O nosso grande problema é quando a gente fala que nós somos obrigados a obedecer a Deus. E a gente se revolta, porque pelos muitos anos e pelas muitas religiões nos ensinaram um Deus antropomórfico, que parece uma pessoa que age e que está fora de nós. E a gente não gosta de ouvir isso. Somos obrigados a obedecer a Deus, como se fosse algo fora de nós. Só que não é Deus nesse sentido. Deus não é um velhinho, não é alguém de barro que está fora de nós nos dirigindo. Quando nós entendemos que a lei, eu não tenho como não obedecer. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade me fica no chão. E eu não tenho como anular a lei da gravidade. Não é um lance de querer ou não querer. A lei da gravidade é assim. Eu não tenho como fugir dela. Por enquanto que eu estiver aqui no sistema Terra, se eu for no sistema Lua, eu tenho um outro tipo de gravidade. Vocês notam lá, quando vai lá o astronauta, né? Que a gente via lá no filme, na televisão, como é que ele fica pulando. A gravidade lá é muito mais fraca. Aqui na Terra, ela é pesada. Tem leis, cálculos matemáticos, foram descobertos pelo físico matemático chamado Isaac Newton. Eu não tenho, não é um lance de você chegar, eu tenho livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, é a lei da gravidade. Você fica, se você larga alguma coisa, aquela coisa cai, vai para o chão. Tá certo? Você só consegue andar por causa da lei da gravidade. Não tem como anular a lei. Né? Inclusive, uma vez eu estava conversando com um vereador lá em Muriqui, que é um distrito de Mangaratiba. Ele era uma pessoa muito simples, sabe? Muito simples. Ele estava conversando com a gente e ele era sapateiro. Então, quando eu era molequinho, pequeno, a gente levava os sapatos de casa, tudo, mamãe me andava a levar, dos irmãos dela, de todos, para ele ir lá consertar. A vida passa e ele se candidata a vereador e ganha. Mas ele era uma pessoa muito simples, ele não tinha instrução. Um dia nós estávamos conversando com ele, e ele estava dizendo assim, há muito tempo que ele não me via, já não ia lá nessa cidade há muitos anos. Aí na hora que eu me apresentei, ele não lembrava de mim. Eu falei, poxa, mas eu fui tanto na sua sapataria, etc, blá blá blá. Mas ele não lembrava. Aí eu falei com meu pai. Na hora que eu falei com meu pai, mas aí agora eu me lembro. Por que você não falou do seu pai? É muito mais fácil eu entender o seu pai do que e me lembrar do seu pai do que me lembrar de você. Eu perguntei, por que é mais fácil o senhor lembrar do meu pai do que de mim? Ele disse, por causa da lei da gravidade. você está mudando. A lei da gravidade não tem nada com isso, né? Mas eu pensei bem que, coitado, ele naquela simplicidade dele, na falta de estudo, o que ele está dizendo é que a gente está mudando e mudando para cair, né? E que vai cair. Inclusive, ele estava dizendo, aí nós ficamos botando pilha, né? Pô, mas essa lei é muito importante. Aí eu estava com um colega de faculdade, porque na época nós fazíamos física na Universidade Federal Fluminense. Então eu estava com um colega de faculdade passando fim de semana, e um dos colegas perguntou assim para ele: puxa, mas quem foi esse político importante, né, que mandou essa lei para ser aprovada, essa lei da gravidade? Ele disse: eu não sei, mas que eu vou escrever para o governo para agradecer a ele essa lei. Bom, tirando esse lado cômico, engraçado da coisa, se você manda uma carta para o governo para agradecer a lei da gravidade ou não manda, se você conhece a lei da gravidade ou não conhece, como antes de 1700 e pouco, com Isaac Newton, nós não sabíamos da lei da gravidade, ela sempre funcionou. Tá certo? Depois ele descobriu as formas, os cálculos, né, etc. 9,8 centímetros ao quadrado, que é a velocidade da lei da aceleração da gravidade. Então, não significa que ela também mudou. Nós só descobrimos como que ela funciona. Mas ela é o quê? Assim, quando nós entendermos que Deus é lei e não pessoa, não tem esse negócio da gente querer falar de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo muito doentio. É simplesmente assim. Imagina, eu tenho livre-arbítrio para não seguir a lei da gravidade. Não tem como. Porque se eu não quiser seguir a lei da gravidade, quer ver como eu vou voar e pular da janela? Não tem jeito. Só se eu tiver vestido de noivo. Vocês viram essa semana? Que a moça pulou no sétimo andar e estava vestida de noivo e não morreu. Ficou pendurada pelo vestido. Viram essa semana? Saiu? Acompanhado? Essa semana aconteceu, uns dois dias atrás. Então, mas é uma loucura, não tem como você desobedecer. E se eu resolver, eu tenho livre-arbítrio, e esse é o grande problema meu, nosso, meu não, nosso, todos nós, é desobedecer as leis. Quando a gente desobedece a lei, só tem um jeito: todo que desobedece a lei vai ter uma infração, e com a infração vai ter uma penalidade. E tem coisa que é muito rápida, por exemplo, desobedecer a lei da gravitação, não tem como. Repare que aqueles meninos, os quatro jovens que estavam no avião e estavam fazendo uma viagem, e do avião, aquele avião de paraquedas, né, que é aberto para os lados, e do avião caiu a caixa de cerveja Skol. Vocês já viram a propaganda? Caiu a caixa de cerveja Skol. E eles são doidos pela cerveja. E eles pularam para pegar a cerveja. E não tinham paraquedas. Não tem como desobedecer a lei da gravidade. Assim. Só que essa, ela é imediata. Tem leis que são muito imediatas. Desobedecer a lei da gravidade, você vai cair, vai se arrebentar, vai se espatifar. Tem outra lei que você pode desobedecer, mas vai ser a longo prazo. Mas isso não quer dizer que você não vai ter penalidade e não vai ter uma devida reparação. Assim na vida, tudo é assim. Por exemplo, você tem a lei da carteira de motorista. Aí você vai: eu tenho a liberdade de fazer o que quer. Não tem. Por isso que você vai praça por aulas, antes de ter a carteira, recebe aulas, faz uma visita ao médico, faz uma visita a um oculista, faz análise psicológica, aí vão ver se você tem condição de ter a carteira. Vai ter que fazer um estudo antes, vai ter que fazer uma prova, vai ter que mostrar habilidade. Habilidade teórica e depois habilidade prática, que você vai passar pela prova prática. E aí, com isso, vão te dar uma carteira. Na hora que você te der aquela carteira, você é livre? Não. Você só é livre para cumprir as leis de trânsito. Quando você não cumpre a lei de trânsito, no exato momento que você não cumpre, você vai ser penalizado. E a pena vai gerar uma infração. Como vai ser a infração? Vai perder tantos pontos na carteira, ou poderá perder a carteira, ou além de perder a carteira, poderá ter uma multa. Além de ter uma multa, você poderá, inclusive, ir para a cadeia. Dependendo do que fizer, pode, inclusive, perder a liberdade de cidadão. Por exemplo, nós temos a Constituição nossa, diz assim, a nossa somos livres como cidadãos, contanto que se cumpre as regras da cidadania. Aí vem as leis da cidadania. Por exemplo, você tem liberdade de votar? Ou voto é obrigatório? Não, mas eu posso faltar. Se você faltar, vai ter que pagar uma multa. Eu posso também não pagar essa multa, mas também não vai ganhar outro salário. Não vai mais trabalhar em empresa nenhuma. Não vai, vai perder uma porção de direitos. Acabou. Aí você fala, aonde que está a liberdade? Não tem. A liberdade só está no sentido de se cumprir a lei. Ah, mas eu não posso fazer o que eu quero? Não pode. Se você fizer, você vai receber uma pena. É o nosso caso. Por que que nós somos ignorantes? Por que que a gente não vê Deus? Vocês querem maior pena do que essa? Ele nos criou. A religião diz que ele é amor. E a gente nunca viu ele. Sumiu da gente. Sumiu? Não, não é sumiu. Nós é que criamos a doença de nos esconder dele. Está lá na Bíblia. Na hora que ele visitava as pessoas do Éden, na linguagem simbólica da Bíblia, que ele visitava Adão e Eva do Éden, evidentemente isso é uma simbologia, para a gente poder entender isso, na hora que ele fazia essas visitas no Éden, um dia ele não encontrou Adão. E na hora que ele não encontrou Adão, ele pergunta, o que você fez? Alguma besteira que fez? Com certeza, é da regra. Aonde você está, Adão? Estou aqui na, atrás da árvore. Que bobagem você fez para estar se escondendo de mim? É igual criança. Criança, quando faz uma coisa feia, ela corre, se esconde. Então, o que você fez? Que bobagem você fez? Ah, eu desobedeci a lei. Tinha uma regra, não fazer isso, e eu fiz. E aí a pessoa se esconde. Então, por que que nós estamos sem vida? Porque nós aqui nos escondemos. Quando você está no esconderijo, você começa de tal ponto querer se esconder, que acaba no mais feio, se escondendo de você mesmo. Nós nos escondemos tanto, que a gente não sabe quem a gente é, não sabe de onde veio, não sabe para onde a gente vai, e não conhecemos mais o nosso Pai Criador. Nós criamos a maior doença, que se chama doença da ignorância, que gera todos os males. Repare bem. Siddhartha Gautama nasceu e o pai foi a uma médium, a uma profetisa, e chegou lá nessa profetisa, foi indagar no sistema astrológico. Ali na Índia eles adoram astrologia, então ele foi indagar no sistema astrológico quem era aquele menino, e disse que aquele menino seria um grande libertador, seria um iluminado. Esse era o destino dele. O pai resolveu tirá-lo desse destino, porque o pai queria que ele, como primogênito, fosse rei do seu reinado lá, do seu reino, da sua riqueza. E não queria que ele fosse, então, um líder espiritual. Aí o que o pai faz? Como lá a profetisa, a astróloga, disse, olha, ele, quando ele vê a dor, quando ele vê a pobreza, quando ele vê a morte, quando ele vê a doença, ele vai questionar essas verdades, verdades que estão no mundo interior dele, da grande evolução dele. Ele fazendo essas reflexões, ele vai se despertar para esses assuntos e vai querer seguir essa linha da libertação espiritual, trazendo uma nova lei para as criaturas compreenderem o caminho da libertação. Esse é o destino dele. O pai resolve então esconder isso dele. Coloca ele no palácio. Coloca os empregados. Não deixa ninguém envelhecer para ele não ver a velhice. Conforme que a pessoa vai tendo a idade, vai trocando os funcionários. Não deixa ele ver ninguém doente. Todo mundo que está doente não aparecia para servir. Só bota pessoas alegres, com músicas, mulheres bonitas, mulheres caras, que ficam dançando em volta dele, e etc. Só alegria. Não cuidam do palácio de tal forma que as árvores, os jardins, os empregados acordavam muito cedo e não deixavam uma folha no chão. Não deixavam uma planta, uma folha amarelada. Limpavam tudo, arrancavam todas as folhas amareladas para ele sorrir. Vida, beleza, assim ele viveu. Quando chegou uma determinada idade, o portão do palácio estava aberto. E ele deu uma olhadinha no que estava lá fora. Quando ele viu, né, as folhas caídas da árvore. Né, e ele então fica surpreso. Ele se esconde numa carroça e pede para uma charrete, pede para dar uma volta. Conseguiu fugir do palácio. Aí, de repente, ele vê uma pessoa caminhando e pergunta: o que é isso? Aí, isso é uma pessoa muito velha. Ah, então existe a velhice? Aí ele se depara com a velhice. Daqui a pouco ele vai andando e pergunta: o que é aquilo ali? Ah, é, por que, é que essa pessoa está assim tão encurvada e com essa cara de sofrimento? Ah, porque ela está doente. Ah, então existe a doença? Daqui a pouco ele vê uma pessoa sendo carregada numa rede por duas pessoas. Ele: o que é isso? Essa pessoa que morreu está indo para ser cremada. Ah, então existe a morte? Então, os primeiros questionamentos. Repare, não teve como ele fugir do destino dele. O destino dele era esse. Ele percebe essas coisas. Na hora que ele percebe, ele resolve fazer uma reflexão. O que é isso? Por que as pessoas ficam velhas? Por que as pessoas ficam doentes? Por que as pessoas morrem? Ele resolve, então, sacrificar a vida dele para descobrir isso. Ele vai para o meio da floresta. E vai passar anos sem comer. Anos maltratando o corpo, anos tentando mergulhar em si mesmo, em profundas meditações, no mais recôndito da alma, nos maiores sofrimentos, ficando magro, a verdadeira pele apenas, mais para o lado de lá do que lado para cá, fazendo um esforço tremendo de concentração para poder entender por que, que as pessoas ficam velhas, por que, que as pessoas ficam doentes, por que as pessoas morrem. Aí um dia, depois que ele estava nessa profunda angústia e busca, ele senta debaixo de uma árvore chamada Boco. Então ele senta debaixo dessa árvore, ali ele fica meditando profundamente nisso. E ele vê, ele começa, uma música começa a entrar nos seus ouvidos. Ele começa a ser tocado por uma música que cada vez ficava mais próxima. Mais próximo, e quando ele vê, é um pescador que vinha num barco tranquilo e que a correnteza do barco levava-o com muita lentidão e muita tranquilidade, que ele não precisava fazer esforço nenhum no barco. E por enquanto que aquele barquinho caminhava nas águas tranquilas do rio, indo em direção à correnteza, seguindo a direção da correnteza, ele tocava um alaúde. E na hora que ele tocava, era uma melodia maravilhosa. Aquela melodia tirou o Siddhartha Gautama do seu transe, das suas reflexões. Ele começou a ouvir aquela música e começou a refletir por que, que aquele homem tocava aquela música daquela forma. E na hora que ele começa a fazer essa reflexão, ele pensa assim: poxa, se a música é tão bonita, tem a ver com a corda do instrumento. E ele, percebendo, analisando os instrumentos que ele ouvia quando estava no palácio do seu pai, e só tocava músicas belas, ele notou: ah, essa corda tem uma função. Se ela ficar muito frouxa, a corda estiver muito frouxa, você mexe na corda e o som não sai. Fica uma coisa assim, sem sentido, se a corda estiver muito frouxa. Se ela estiver muito esticada, mas muito esticada, o som sai numa vibração tal que incomoda e irrita. Não é agradável. O que a corda tem que ter é um certo equilíbrio, que nós chamamos de harmonia ou de afinação. Por isso que a gente fala em afinar o instrumento. Afinar o instrumento é colocar a corda na harmonia. Nem muito esticada, onde ela irrita, incomoda, que pode inclusive arrebentar, ou muito frouxa, em que fica muito grave. Desconexa. Então o que tem que ter é um caminho do meio, do equilíbrio. Aí ele percebe o primeiro método que ele tinha de fazer de busca. Qual é o primeiro método? O caminho do meio. Não existe nada melhor do que o meio. A moderação. Moderação. Caminho do meio. Não adianta você se esticar de tal forma, se esforçar para ser santo que nem ele, ficar na floresta, ficar sem comer, naquela loucura. Não adianta nada. Mas também não adianta viver de tal forma frouxo, em que você tem tudo, esbanja tudo, e que vai acabar se materializando demais. Nem tanto uma coisa. nem tanto outro. Caminho do meio, moderação, equilíbrio. Só assim a mente começa a acelerar e você começa a perceber melhor. É assim então que ele começa a refletir debaixo da árvore boa. E ali ele vai ter a iluminação. Por isso que ele vai ser um Buda. Buda quer dizer iluminado, que tem a ver com a árvore boa, do Bodhisattva, ou daquele que chega à compreensão espiritual. A iluminação espiritual. Buda quer dizer iluminado. O nome dele era Siddhartha Gautama. Ele vai ser agora um Buda, um iluminado. Ele vai ter a luz. Não é que seja luz, como nós vimos na palestra na semana passada. Não é luz física. Ninguém viu a luz de São Francisco, ninguém viu Jesus em luz, quando ele esteve aqui entre nós, nem Buda em luz. A luz pode ser até nos corpos espirituais dele, muito bem. Mas aqui no físico, essa luz vai se manifestar em obras. Nós vimos no texto passado que quando você tem luz espiritual, para saber se a pessoa tem luz espiritual, você se derrama em obras. Pela obra, se conhece se a pessoa é luminosa ou não. Como pelo fruto, a gente conhece a árvore. Muito bem. Então, se eu quero saber se uma pessoa é luminosa, eu vejo a obra dela. Buda vai apresentar uma obra, antes de tudo, de compreensão espiritual. Ele vai dar orientação para que as pessoas também possam entrar no caminho da iluminação espiritual. Aliás, não existe maior caridade do que você se iluminar e ajudar o outro a se iluminar. Quando você ilumina o outro e se ilumina, ou melhor, quando você se ilumina e ilumina o outro, diz o texto evangélico de hoje, você é chamado de grande. Quando você guarda a lei e divulga a lei, você será chamado grande no reino dos céus. Isso que é um Bodhisattva, um grande, um Buda, um iluminado. Porque ele não só se ilumina, mas ele ensina o outro a se iluminar. Está aqui, nós já vamos já reler o texto e analisar ele com calma. Estamos preparando o terreno para fazermos essa análise. Repare então que ele vai passar a ensinar as pessoas o quê? O caminho para que possam ter luz também. Mas ele precisava responder. Por que que as pessoas estão sem luz? Logo, automaticamente, estão sem obras. E a consequência disso são os males da doença, velhice e morte. Que não tem como a gente fugir desse ciclo. E então, ele começa a fazer esses questionamentos. É a conclusão dele, o ensino de Buda, que vão ser chamadas as quatro nove verdades do budismo, em que ele vai ter quatro princípios, que ele chama das quatro nove verdades, que é o caminho da que provoca a libertação ou a iluminação dessa importância. Primeiro, nós sofremos, essa é a realidade da vida. O sofrimento campeia. E se a gente sofre, não importa se é como dor, velho ou morte, há o sofrimento. Isso é geral. Olha-se para fora da árvore, olha os animais, olham as pessoas, olha o envelhecimento do planeta, olha o envelhecimento dos astros, até o sol está envelhecendo. Tudo envelhece. Não só envelhece, fica doente e morre. Qual o motivo disso? É a segunda nova verdade de Buda. É por causa da ignorância. Nós somos ignorantes. Deus não nos fez ignorantes. Deus é sábio, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o nosso estado atual é de ignorância. Ignorância é aquele, como diz lá o livro dos Espíritos, é sem ciência. Sem ciência, não tem ciência, não tem consciência. Consciência da lei, do funcionamento da lei. Perdemos a consciência de como a lei funciona, não sabemos. Não temos a cartilha e não gostamos de seguir a cartilha do trânsito da evolução. Como a gente tem a cartilha do trânsito para poder dirigir, e depois que você aprende as setas de trânsito e você ganha a carteira de motorista, você tem as leis do trânsito, e aí você pode, seguindo as leis do trânsito, você tem liberdade para caminhar. Nós precisamos ter a cartilha, a lei, ter a consciência de como fazer para nos dirigirmos diante da evolução, diante do crescimento espiritual, diante de Deus, da lei divina. Como é que é a lei, como ela funciona? Eu preciso dela para viver, diz Jesus. Quando eu conhecer isso, serei livre. Por enquanto, eu não sou livre. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A gente não conhece, a gente é prisioneiro. A gente é prisioneiro. Então, diz Buda, além de ser ignorante, além de sofrer esse sofrimento todo que vai gerar morte, velhice e doença, é culpa da ignorância. Aí vem a terceira nova verdade dele. Nós podemos acabar com o sofrimento. Pronto. Bonito. Existe uma lei que diz que nós podemos acabar com o nosso sofrimento. Se o nosso sofrimento, seja ele na forma de dor, de velhice, seja ele na forma de morte, nós podemos acabar com isso. Se o meu sofrimento, dukkha, na linguagem pali de Buda, dukkha, para eu acabar com dukkha, para eu acabar com sofrimento, se ele é fruto da ignorância, só tem um jeito: acabar com a ignorância. Muito bem. Então vem a quarta verdade dele. Como se faz para acabar com a ignorância? E na quarta verdade, que ele ensina como acabar com a ignorância, a quarta nobre verdade é dividida no chamado caminho óptico. Ou melhor, são 8 coisas que a gente tem para fazer. Aí ele vai esmiuçar, que é o que toda religião fala. Tem que saber orar, tem que saber falar, tem que saber perdoar, saber meditar, saber se concentrar. Aí são os caminhos todos que nós aprendemos, né? Que todas as religiões falam, e que ele vai didaticamente arrumar em 8 princípios, que se a gente seguir, nós vamos deixar de ser ignorante. Deixando de ser ignorante, a gente vai se livrar do sofrimento. Evidentemente que se eu vou me livrar da morte, eu não vou mais ter um corpo como esse. Porque um corpo como esse é um corpo caduco, é um corpo que vai para a morte, é um corpo limitado. Evidentemente que eu não estou mais nele e nem precisarei mais habitar ele. Por isso que diz o livro dos Espíritos, na pergunta 168, até quando o Espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as coisas impuras. E na pergunta 113, o Espírito puro, que deixou de ser ignorante, ele não é mais ignorante, agora ele é puro, ele é sábio, ele conhece a verdade, sabe como proceder, o Espírito puro não reencarna mais, logo não tem mais morte na vida dele. É o que diz Paulo de Tarso: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? A libertação. Ou, na linguagem de Buda, a iluminação. Você se iluminou, pronto. Entrou no Buda. Ou, na linguagem do cristianismo, se cristificou. Esse é o caminho. Agora, então, repare que eu, para sair da ignorância e chegar ao Buda, eu, para sair da ignorância e chegar à iluminação, eu tenho esse caminho: saber orar, saber me relacionar com as pessoas, saber falar, saber meditar, saber cumprir as regras. Que nós vamos falar aqui não mais na linguagem de Buda, vamos falar nas regras que nós conhecemos nossas, do cristianismo. As nossas regras é amar, perdoar, fazer caridade, servir, etc. Que é o caminho que vai me tirar da ignorância e vai me levar para a iluminação. esse caminho que me leva para a iluminação é um caminho pré-estabelecido. Vamos explicar isso. Nós não estamos caminhando de volta. Quando a gente fala, a gente até fala e não presta atenção no que a gente fala. Como na parábola do filho pródigo, diz assim: o filho pródigo está voltando da casa do pai. Se você está voltando, é porque você está num caminho de volta, ou melhor, de retorno, de um caminho que já está pré-estabelecido. Você está de volta à casa. Você só pode voltar para onde você veio. Você não está indo para a casa do pai pela primeira vez. Você está voltando para a casa do pai. O caminho está pré-estabelecido. Vamos imaginar um rio. Eu convido vocês para imaginarmos um rio. E vamos pensar o rio antes dele existir. Eu quero que vocês reflitam comigo. Quando a gente pensa no rio, a gente pensa logo na água, não é isso? Mas o rio não é só água. O rio, normalmente, nós precisamos pensar na água, que parece que é o que é mais significativo. A água. Mas repare lá no Nordeste, quando tem seco, não tem água, mas tem rio. É lógico que tem rio. Não tem água, mas tem rio. Pode estar faltando água. Veja bem, é igual a bica. Você pode estar faltando água, mas a bica está lá. Mesma coisa, aqui tem um rio. Acabou a água. Mas o rio está lá. Só a água que vai fluir. Porque não existe para formar o rio só a água. Você precisa ter o leito do rio e precisa das margens. O que que a margem faz? A margem policia a água. Não é isso? As margens policiam a água. Se não tivesse a margem, ela se jogava para todos os lados, não é isso? Ela se abria para tudo que é lado. A margem é que contém a água. E o leito sustenta a água. O leito sustenta a água. E a margem policia ela. Muito bem. Tá. Quem existiu primeiro? Num rio. Num rio. Quando você vê um rio qualquer. Vamos pensar aqui no rio Maracanã. Precisa pensar em outro. Quem existiu primeiro? No rio Maracanã. A água ou o leito? Quem obedece quem? Quem manda? É a água ou o leito? Quem existia primeiro? A água ou o leito? Veja, o rio não existia. Tá bom? A água está lá na fonte. Eu vou lá, houve um problema qualquer lá, geológico lá, a fonte explodiu ou minou, não é isso? E a água começa a descer. Tudo bem? Ela vai descer, ela vai seguir um caminho. Esse caminho é o leito. Quem vai policiar esse caminho é as margens. Tudo bem? As margens já estavam lá? O leito já estava lá? Oh, como não? A água, ela escolhe o caminho ou o caminho já está pré-estabelecido? O caminho já está lá ou a água escolhe o caminho? Ela pode dizer que ela quer ir mais para a esquerda ou mais para a direita? Pode? A água, ela pode decidir o caminho que ela quer fazer? Não. A água, ela não tem essa liberdade. Ela vai seguir por lei o caminho do menor esforço, que é o caminho pré-estabelecido da margem de melhor, menor esforço para ela. Ela não vai subir. Ela vai, se tiver o caso, para não subir, ela se curva numa pedra, ela segue um caminho de menor esforço, que é um leito pré-estabelecido. Ela segue o caminho pré-estabelecido. Ela corre pelo aquele caminho. Isso se chama um telefinalismo. Telefinalismo, telemovimento, finalismo. Tem um fim, um objetivo. Qual o objetivo do rio? Caminhar para um lago, caminhar para um outro afluente, caminhar para o mar. Não é esse o objetivo? Existe um telefinalismo. Quem conduz o caminho do rio? Qual a lei que conduz ele? Gravidade. A gravidade conduz a água, levando a água não sobe, ela quer descer, ela vai pelo declive do leito e vai indo. O leito está pronto, a margem está pronta, ele é policiado. Está certo? Muito bem. Assim é a vida. Quando nós estamos agora indo da ignorância para a luz, quando você está indo da ignorância para o Buda, quando você está indo da ignorância para a cristificação, quando você está no caminho da evolução, esse caminho está pré-estabelecido. E como que nós sabemos que esse caminho está pré-estabelecido em Jesus? Quando eu digo, eu sou o caminho, o caminho está pronto, o caminho está feito, eu sou o caminho, vem e caminha. Não tem como, é aquele caminho, o caminho é aquele. Não tem como fazer outro caminho. Não tem. O caminho é aquele. Toda vez que você resolve fazer um caminho diferente, você está fazendo uma infração à lei divina. Você só tem a escolha. Ou segue o caminho, e aí, no caso, você é obediente à lei, ou resiste a seguir o caminho. E você está fazendo uma infração à lei, e toda infração à lei vai gerar uma penalidade. Então, lembre, toda vez que você usa o teu livre-arbítrio, você tem duas possibilidades para usar o teu livre-arbítrio. Ou você faz a vontade da lei, ou então você não faz a vontade da lei e você vai ser preso. Você só tem livre-arbítrio para optar. Ou faz a vontade da lei ou será preso. Não tem outro caminho. Tire na tua cabeça. Não existe isso em espiritismo, que você tem livre-arbítrio para fazer o que quer. Você só tem livre-arbítrio para fazer a vontade da lei. Ou então, quando você não cumpre a lei, você será um infrator da lei. E quem é infrator da lei tem uma penalidade. A maior penalidade que nós recebemos é essa limitação do nosso corpo. Nós estamos presos. Estamos presos no corpo e estamos presos nesse planeta. Acabou. Bom, final. Agora aqui nós temos que aprender nesse corpo, nessa penitenciária que nós nos encontramos, que gera doença, gera velhice e gera morte. Nós temos que ver por que eu estou aqui. Eu não sei. Nós não sabemos por que a gente está aqui. Por que a gente sofre, por que tem velhice, por que tem morte, por que tem essa luz, por que tem essa miséria toda. Nós sabemos. Por que nós não sabemos? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Porque a gente esqueceu e nem nos pesou. Vocês põem lá, está lá no Livro dos Espíritos. Por que eu não sei? Eu não sei porque eu sou velho, eu não sei porque eu sofro, eu não sei porque eu fico doente, eu não sei porque eu morro. Eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, quem é Deus, eu não sei, eu nunca vi Deus. Por que isso? Diz lá o Livro dos Espíritos, pergunta 621. Porque a gente esqueceu e menosprezou. Aí, vocês poderiam dizer, mas nessa pergunta 621, na primeira parte dela, está lá escrita que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, se a lei está na nossa consciência, ela está aqui dentro da gente. A lei está, diz lá o Livro dos Espíritos, nessa mesma pergunta, 621, mas ela está na vossa consciência. E por que a gente não sabe se ela está com a gente? Aí Kardec não aguenta. Kardec fala com esse espírito, mas vem cá, se ela está com a gente, se a lei está dentro de nós, por que a gente precisa de missionário? Por que precisa de missionário? Aí a resposta, por quê? Porque vocês esqueceram e menosprezaram aquilo que está dentro de nós. Vamos falar claro. A lei que está dentro de nós, porque nós estamos nela e nos movemos nela. Nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. Discursa Paulo no Europa, em Atenas.
Então, se nós estamos mergulhados nela, ela está na nossa consciência, o porquê que precisa vir gente para nos ensinar? Primeiro, porque a gente esqueceu ela. Está dentro de nós, mas esqueceu. Não tem aquela pessoa que fica doente e não sabe o nome? Não sabe onde mora? Não sabe quem é? Ficou, lá seja lá o nome que for. Vamos usar uma inconsciência. Ficou uma doença inconsciente. Assim também, nós perdemos a nossa referência. A gente é uma carta que não tem remetente nem destinatário. Remetente, quem sou eu? Quem está remetendo essa carta? Destinatário, para onde que nós vamos? Não sei. É o livro do Leon Denis, Problema do Ser, do Destino da Dor, que nós estamos estudando na Rádio Rio de Janeiro. É o Problema do Ser, do Destino da Dor, não sei. Bom, então por quê? Porque eu esqueci. Mas por que eu esqueci? Antes de tudo, diz o texto, porque menosprezou. Então a lei está contigo. Você menosprezou. Porque menosprezou, esqueceu. Ah, então qual é a solução? Vem missionário para te ensinar. E por que que a gente está saindo daqui? Porque vem missionário para te ensinar. Vem Buda para ensinar, vem Jesus para ensinar, vem Francisco de Assis, vem Allan Kardec, vem Pedro Boy, vem Chico Xavier. Os missionários vêm para nos ensinar. E conforme que a gente vai caminhando, o caminho, eu sou o caminho, e vai fazendo o caminho, a gente vai ficando menos esquecido. E vamos lembrando mais. Hoje, na nossa condição já de espírito, diante do que a gente estudou, já amadureceu, diante dos nossos fenômenos mediúnicos, do que a gente viu, observou, nós já temos, como diz o Emmanuel no livro Há 2000 Anos, uma pálida lembrança. A gente já tem uma pálida lembrança. É muito complicado. Olha que situação. Nós ficamos assim. Se eu quero falar com Deus, só tem a prece. Se eu quero falar com os espíritos, só tem um jeito, a mediunidade. E as comunicações são complicadas. São aparelhos muito complicados. É que nem você quer ouvir um jogo de futebol e está um chiado tremendo. Não sei se vocês lembram, uma vez que eu fui fazer uma palestra aqui no Regeneração, e não é que ligou o microfone ali no domingo, e eu comecei a falar do doutor Bezerra de Menezes, e entrou o jogo Flamengo Vasco. E aí aquele aparelho ali pega a rádio Globo aqui do Maracanã. Pronto. Só tinha um jeito. Vou falar do doutor Bezerra, tinha que desligar aquele aparelho. Há uma interferência no aparelho. Os nossos aparelhos são assim, todos caducos, ainda com muita interferência. A nossa mediunidade é muito ainda embrutecida. Ainda tem muito ruído de comunicação. Ainda tem muita falha de comunicação. Ainda há muita insegurança. Tem muita gente que nem tem aparelho, que nem sabe se comunicar, nem sabe ligar o aparelho. Nem sabe ligar. Às vezes só liga o aparelho pela obsessão. Só liga o aparelho pela obsessão, só para pegar coisa ruim. Não sabe ainda ligar numa estação boa. A nossa mente desaparafusou. Então a gente não sabe orar. A nossa oração é com exigência. Nós ficamos numa ignorância tal que a gente pensa que Deus é ignorante. E a gente ficou tão vaidoso que a gente ensina a Ele tudo. A gente bota no livro assim: Senhor, ajude fulano de tal que está no hospital. O nome do hospital é tal, fica no bairro tal, endereço tal, andar tal, leito tal, porque ele pode ir num leito errado. A gente dá o caminho certinho para Deus. E se nós estamos nele, não movemos nele. A gente dá o caminho tudo para não haver falha. Porque a gente pensa que ele é burraldo. É que, evidentemente, isso aqui é uma linguagem de palestra só para a gente despertar, assim, e sacudir. Nós temos que continuar fazendo isso, mas isso não para ensinar os espíritos o caminho. Só se o espírito é muito ignorante, que ele não sabe do caminho, tem espírito que é de endereço mesmo. Vai chegar lá. Espírito mais sábio, não precisa nada disso. Mas por que você tem que escrever? Porque é um método de você já começar a fazer você mesmo a caridade. Na hora que você está escrevendo, você está materializando. Você está mandando a tua mente lá. Você está dando energia. Na hora que você escreve, nome do paciente, endereço tal, rua tal, o nome dele todo, aquela coisa toda, você já está materializando ideias, está doando energia para os espíritos que estão apoiando e você possa ser um co-participador no processo de cura. Muito bem. Então continue fazendo. Mas não é para ensinar Deus. O caminho é certinho. A gente faz a oração para Deus e fala: Senhor, eu estou querendo isso. Eu preciso disso. Já viu quantas coisas que a gente pede para Deus? Como se ele não sabe. É uma loucura. Tem gente chega para ele, a gente pede emprego, pede isso, pede marido, pede não sei o quê, pede não sei mais o quê. Pede saúde, você liga para Deus pela prece e pede saúde. Já viu coisa mais absurda falar para ele, Senhor, me dê saúde, Senhor. Você, para que pedir isso? Se a coisa que ele mais quer te dar é saúde. Aliás, ele te criou em saúde. Aí você fala assim, ah, então eu vou fazer o que na prece? Por isso que diz a Bíblia. Ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. Fala nada. Disse Jesus, quando entrar no vosso quarto, fecha a porta e cala a boca. Não precisa falar muito, o Pai sabe tudo, tudo. Pai, o Pai sabe tudo de Jesus. Que a gente precisa. Entra no vosso quarto, fecha a porta. Não precisa falar muito, o Pai sabe tudo que a gente precisa. Aí você fala, mas então como eu vou fazer a prece? Então fala. Continue falando. É bom. É a única coisa que você sabe. Então, manda para. Fala, pede isso, pede aquilo, pede. Pelo menos já está se exercitando. Mas repare que essa é a condição da ignorância. Entenderam o que Buda fala da ignorância? Ignorância é isso. A gente chega a pedir a Deus saúde. Aliás, tem gente que fala assim, na maior cara de pau, no aniversário, que fala, parabéns para você, minha tá querida, mulher, minha tia, parabéns. A primeira coisa que a pessoa fala, a única coisa que eu pondo aí, somente aqueles que ganham um presentinho, você vai dar um presentinho para a pessoa e ela quer tirar onda daquela humildade, né? Eu peço a Deus, a única coisa que eu quero mesmo, que eu peço é saúde. Ele me dando saúde está ótimo. Olha que besteira. É a única coisa que verdadeiramente ele quer te dar. Aliás, o nome de Jesus quer dizer salvação. Ele salvar é isso, saúde. A mesma radical da palavra saúde. O objetivo de toda a vida é saúde. Você sair da ignorância e chegar à saúde. O que ele quer saúde? Não é viver aqui. Você quer saúde para viver aqui? Está danado. Esse corpo vai gerar doença. Esse corpo vai ter que morrer. Então, se a única coisa que eu te peço a atenção é de você vai morrer. Tem como, isso é tudo fruto da ignorância. Então, daí dizer Buda, só tem um jeito: meditar corretamente, refletir corretamente, pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. Esses são os caminhos óbvios, quer dizer, é o caminho óbvio, é o caminho da libertação espiritual. Então, o Evangelho fala naquelas coisas do amor, caridade, perdão, etc. Muito bem, esse é o caminho. Agora, quando você está nesse caminho, repare bem, o caminho da evolução é finito, não é infinito. Você não está de volta para cá do Pai? Se for infinito, você não vai chegar nunca. Pensa. Se a gente está. Se o filho pródigo, parábola de Jesus, a gente adora falar as coisas, a gente não pensa. Bota a cabeça para pensar. Parábola do filho pródigo. O filho estava na casa do pai. Saiu da casa do pai. Agora ele está voltando para a casa do pai. Se ele está voltando, não pode ser infinito. Tem que acabar. Senão ele não chega. Se o caminho é infinito, ele vai chegar lá quando? Agora, você não vai interpretar que aprendizado é finito. Eu não estou dizendo que quando você chegar lá, não vai continuar um processo de crescimento, de aprendizado. Mas de outra forma, vai de caminho de volta, o que a gente chama de evolver. Evolver é desenvolver. Tirar o quê? O envolvimento. Já viram a palavra? Desenvolver. Des é tirar o quê? Desenvolver, o envolvimento, desenvolvimento. Você está envolvido, você está na ignorância. Agora você precisa se desenvolver. Você é um barbante cheio de nó, todo enrolado. O que você tem que fazer? Arrumar um barbante. Ah, é complicado quando você recebe aquela linha toda amarrada, toda enrolada. Aí vai, essa é a vida. Vai desenrolando, vai desenrolando, vai desembaraçando, vai esticando, vai aperfeiçoando, vai tirando as complicações, os nós. Cada vez um nó e tira um, dois, três, quatro. Arruma a tua vida. Pronto. Arrumou, pronto. Chegou ao Espírito Puro. O Espírito Puro não precisa mais reencarnar. Até quando o Espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. Ah, isso é muito numeroso? Pergunta 169 de O Livro dos Espíritos. Ah, é muito numeroso. Então, pergunta 67. Por que que acontece isso? Para espiar. E você espia por quê? Pergunta 68. Para se limpar das impurezas. E quando você se limpa das impurezas? Como é que é isso? Demora muito, as encarnações são muito numerosas. E quando acaba esse processo? Pergunta 113, o espírito puro não precisa estar reencarnado. Pronto, chegou lá. Agora, não quer dizer que o espírito puro não tem que aprender. Em ciência universal, olhem a pergunta 192 do Livro dos Espíritos. Crescer em ciência universal e não mais individualmente, mas organicamente com todos. Por isso que Jesus diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei órfãos nunca, porque Ele está cuidando da gente para levar todos para a casa do Pai, todos para a morada que Ele disse, vos prepararei um local, uma morada. E aí nós caminhamos juntos. É uma evolução orgânica. Aqui nós fazemos uma evolução individual, cada um por si. E Deus por todos. Só Deus é coletivo. Olha a frase. Cada um por si e Deus por todos. Deus é coletivo. Quando a gente chegar à perfeição, seria um coletivo também. Por isso que o Bodhisattva, na religião hindu, não entra no Nirvana, a linguagem simbólica. Ele fica na porta do Nirvana. Vamos imaginar, isso tudo é uma linguagem simbólica para a gente poder entender, para ser didático. O que é que é um Bodhisattva? É aquele que chegou à condição do Buda, mas ele não quer mergulhar no paraíso porque ele nos ama. E ele quer continuar nos amparando. Para quê? Para todo mundo chegar lá na porta do paraíso também e entrar todo mundo junto. É o que diz Jesus. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei órfão nunca. É a mesma coisa. Isso daí é o Bodhisattva. Pronto. Está aguardando todos nós. É o que diz Bezerra de Menezes. Pede a Virgem para continuar aqui na Terra para cuidar desses filhos que eu amo. É esse sacrifício para estar conosco. Guardando as verdadeiras distâncias entre Buda, Cristo e você. Mas, voltando à nossa colocação. Se você agora ficou nessa condição de doente, essa é a nossa realidade. Como diz Buda, somos doentes, envelhecemos e morremos. Essa é a nossa condição, não sabemos de onde vem, nem para onde vamos. Se ficamos ignorantes, só tem um jeito: caminhar. Quem vai nos ensinar a caminhar? Os missionários. Nós esquecemos a lei, nós não sabemos como proceder, os missionários estão aí. Não nos deixam órfãos nunca, diz Krishna na Bhagavad Gita. Toda vez que a civilização está afundando, eu reencarno. Quer dizer, em todas as épocas da humanidade, os missionários estiveram presentes. Em todas as épocas. Desde Forri, lá na antiga China, até os tempos atuais, nós nunca ficamos sem orientação na Terra. Esses mestres, esses missionários, esses gigantes da evolução, vão na nossa frente, nos ensinando o caminho. E a gente vai caminhando. Caminhando. Muito bem. Está certo. Muito bem. Agora, conforme que a gente vai caminhando, a gente vai resistindo. Toda vez que a gente vai caminhando, quanto mais a gente vai caminhando, nós vamos ganhando mais liberdade. Liberdade não é para fazer o que quer, não. Você vai ficando mais consciente da lei e vai entender mais o que tu está fazendo. Antes você não entende. A lei diz, faz isso. Tem que ir na missa todo domingo, dia santo. Acabou. Quem não vai está em pecado. E pecado mortal. Pronto. A igreja não te explica. Tem que ir. Agora, depois que você vai ficando em outro nível, vai entrando numa outra compreensão, aí você entra com o Espiritismo e começa a ler essas coisas, aí você sabe que você tem que ir no Santo Espírito. Todo dia santo, todo dia. Aí você percebe que diz Paulo de Tarso na Carta aos Coríntios, que para o cristão todo dia é santo. Logo você percebe que você tem que estar na casa espírita sempre. Não deixar ela nunca. Caminhar nela, frequentá-la, aprender em todas as a coisa já vai ficando de uma outra forma. Continua a obrigação, continua a dever, só que agora você sabe o que você está fazendo. Liberdade nada mais é do que isso, saber o que você está fazendo. Antes você tinha de andar aqui na Terra, você não sabia por quê. Agora você sabe que existe uma lei da gravidade. Ah, é assim porque existe uma lei, e com essa lei eu posso me favorecer dessa forma, assim, 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 assim. Pronto. O que é caminhar? É seguir a lei. E quanto mais eu conheço a lei, mais eu vou entender como a coisa funciona. E mais entendendo como a coisa funciona, fica mais fácil, mais leve, não fica tão pesado, carregado para eu caminhar. Ah, e mais, entendendo a lei, eu vou ser um colaborador dela. E sendo um colaborador da lei, vou facilitar a minha caminhada. Por exemplo, se eu sei que é mais fácil descer uma ladeira, para que eu vou subir uma ladeira? Né? Se é mais fácil descer uma ladeira, para que eu vou subir uma ladeira? Assim, quando eu compreendo a lei, eu vou notando que ela também é econômica. A lei divina é econômica. Ou melhor, ela quer, a economia tem uma função, facilitar a nossa vida. Pegar os nossos recursos, multiplicar ele, para que a gente possa viver com tranquilidade. E dar a melhor forma possível de uso daqueles valores, para que você possa tirar o maior benefício possível das suas finanças. O que é que faz a economia? Te dá técnicas e informações para que você possa ter o maior rendimento possível do seu recurso. Quando você vai procurar um banqueiro, o que um banqueiro te dá? O que um gerente de banco te dá? Ele te dá, pelo conhecimento dele, a melhor aplicação possível para você ter o maior rendimento possível do dinheiro que você tem. Se você vai numa aplicação em que você tem 1.000 e vai sair de lá com 1.100, e você vai falar com outro banqueiro e te dá uma outra aplicação, que com você com 1.000 pode sair com 2.000, isso é economia. Economia vai te facilitar para que você possa ter uma maior rentabilidade. Isso não tem nada de complicado, isso é Jesus falando. Mas Jesus fala isso, está lá na parábola dos talentos. O sujeito com um talento, ele multiplicou os talentos. 5 foi para 10, o outro multiplicou de 2, foi para 4. O outro ganhou 1 e não multiplicou, ele enterrou o talento. Ele não quis tirar a rentabilidade do talento. Talento é dinheiro. Ele não quis tirar a rentabilidade. E ele ficou com medo de perder o talento. Aí o Senhor disse assim, está lá na parábola dos talentos, lendo depois de chegar em casa. Por que você não procurou um banqueiro? Olha, é essa a expressão que está lá. Isso é dinheiro. Você não sabe como administrar, você enterrou esse patrimônio. Por que não procurou um banqueiro para ele te ensinar como você administraria ele? Da melhor forma. Aí você fala, não, mas eu preferi enterrar, porque o banqueiro pode me enganar. Banqueiro engana mesmo. Por isso que você também tem que ficar atento, saber que instituição você vai, qual é a garantia que ele está te dando, quais são as garantias naquela aplicação. Para você ter o maior controle. Ah, eu tenho que ver garantia, porque senão vai acontecer que nem aquele centro espírita, conhecido aqui de Vila Isabel, que tinha o seu dinheiro, entregou na mão do engenheiro e dinheiro roubou o centro. E não fez a obra. Nós temos testemunha aqui presente. Mas por que ele fez? Eu não tinha garantia. Eu fui falho na minha administração de recursos. Não busquei garantia, não fiz documento, não aprofundei de quem era o dinheiro. Uma porção de coisas que nós temos que fazer para conter essa perda do patrimônio. Porque depois, para você conseguir tudo outra vez, é muito lento. Aí o Senhor diz na palavra, até aquilo que você não tem será tirado, porque você não soube administrar o patrimônio. Está certo? Então, você recebe o patrimônio, a responsabilidade é tua. Agora, por enquanto que você não sabe, alguém faz para você. Aí diz Jesus, cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. Se alguém disser, ei lá, ei aqui, não vá no crente. Como é que você sabe quem é falso Cristo e falso profeta? É quando você começa a querer ser esperto. Você só se engana com falso Cristo e falso profeta porque você quer ser esperto, quer ser malandro, quer se dar bem. Então você vai lá procurar, por exemplo, um pastor que ele te promete a salvação, mas ele quer teus cheques. Ele mesmo diz que vai falar com Deus para te dar uma vida melhor, se não deixar uma grana lá. Isso não é pastor, ele é um ladrão. E você está querendo fazer isso porque você quer vantagem divina? Se você quer vantagem divina, é para pedir para o pastor para você morrer. Pastor, fala com Deus para ele me matar, foi para o reino dos céus. Eu te dou uma grana e já vou embora. Mas você não quer, quer ficar aqui. Você quer ser empresário. Você quer comprar um carro, comprar uma casa nova, quer se dar bem. E você pensa que Deus vai ser bobo de botar um pastor para fazer essa ponte para você. Por que que você é enganado por espírito? Você é enganado por espírito por quê? Porque quer ser esperto. Você vai procurar aquele preto velho presta, porque ele te dá alguma coisa. Porque ele te dá emprego, porque ele te dá casa, está com ele. Você não pede preto velho, me ajuda, porque eu quero desencarnar. Não, você só quer vantagem. Mas quando o objetivo da vida é se livrar daquele erro. A gente não fala, repare bem, que a gente fala assim para as pessoas: parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha o que tu está oferecendo para a pessoa. Tu quer que ela seja feliz e que tenha muitos anos de vida. Muitos anos de vida é viver aqui. Isso aí é bom para falar com o inimigo. O inimigo que tem que ficar aqui. O inimigo. Eu quero que você viva, porque se ele é inimigo, ele tem que ficar muito tempo aqui para ele aperfeiçoar. O objetivo é o contrário, é desencarnar. Ah, e você fala assim, então tem que procurar desencarnação? Não. Eu tenho que procurar evoluir. Porque quando eu evoluir, eu me livro da reencarnação. Não tem jeito de eu me livrar da morte pela morte. Só tem um jeito de eu me livrar da morte, é pela evolução. A evolução, que é o que diz Jesus, é o cumprimento da lei que me leva lá. Agora, então voltemos. Eu tenho que sair desse estado de ignorância. Não sei como fazer. Os mentores vão na frente me ensinando. Como eu sei quem é mentor? Aquele que me pede sempre sacrifício. Aquele que não me pede nada de bens materiais. Aquele que pede, não para ele, mas para ajudar os outros. E nunca pede para ajudar assim, para dar mansão, nada disso. Fazer bolo. Você mesmo fazer o bolo. Você fazer a roupinha. Melhor, mais do que você comprar um enxovalzinho, é você fazer um enxovalzinho. Você dá de você. Um guia mesmo, ele pede para você dar face. Um guia pede para você dar sorriso. Um guia pede para você ficar na porta cumprimentando os que entram. Tipo, não é desfolar, te dar de dinheiro, nada disso. Então, como é que eu sei que ele é guia? Ele está na frente, ele é sério e honesto, e ele não me pede nada, a não ser a minha transformação. Ah, sacrifício não é sacrifício financeiro, é sacrifício evolutivo. Guia mesmo, ele não manda para você, eu quero tanto de dinheiro. Guia pede algo que a gente odeia, a gente prefere dar dinheiro do que fazer isso. Ora para o teu inimigo, faz as pazes com ele, vai lá visitar, se ajoelha, pede perdão diante do inimigo. Quando tu vê esse cara, esse aqui. Mas a gente não gosta, a gente prefere aquele outro que te oferece as facilidades. Humberto de Campos sempre fala isso. O espírito Humberto de Campos. O sujeito ia lá no centro espírita e pedia tudo para o preto velho. O preto velho dava tudo para ele. Um dia o preto velho falou assim: meu filho, agora eu quero fazer um pedido. Pô, não, preto velho, pode fazer. Você pode adotar um pretinho? E ele nunca mais falava. Você não é preto velho, é um obsessor. Ele só pediu isso, pô, eu já te dei um apartamento, eu já te dei emprego, já te dei um blé, você pode agora adotar um pretinho? Ih, eu obsessor, preto, besta, ignorante, e largado, fala, tá? Discografia do Chico Xavier, está lá, nos livros do Humberto Campos. Então veja, contos e apóstolos. Agora, voltando aqui, é o interesse do, é meu, me dá. Então o mentor vai na frente, ele vai te ensinando. Você tem que fazer o caminho de volta. Você está caminhando, muito bem. Está seguindo. Que caminho você vai seguir? O mesmo caminho que você desceu. O caminho está pré-estabelecido. Existe um telefinalismo. A evolução não é ignorante. A evolução não é ignorante. Por isso que é tudo sabe. Por isso que quando a gente olha para trás, está tudo corretinho. Repare bem, quando a gente olha para trás, a gente lá vê o mineral, o vegetal, o animal e tal, a gente, como é que foi a história. A melhor forma da gente entender isso é a evolução da história. Olha como era o homem primitivo, olha como nós estamos agora. Olha como as civilizações foram se desenvolvendo, como as civilizações foram se destruindo e outras foram se erguendo. Olha a história, observa. Os mentores vão na frente, você vai caminhando. Quanto mais você vai caminhando, mais você vai compreendendo, mais você vai tendo uma visão ampla do que está fazendo, do que deve fazer e como proceder. Até uma hora você vai ter uma visão tão grande que você vai caminhar por você mesmo. Já tem a visão? Você já sabe o que fazer? Por enquanto a gente não sabe. A gente precisa de professor. Então vamos seguindo o professor. Então estamos seguindo. Olha, a gente vai seguindo esse caminho, que é o da evolução. O leito já está pronto. As margens são os limites que nos impedem da gente entrar pelo atalho. Quando a gente quer ir mais para lá, está com a cabeça na parede. O túnel é uma benção. Se o túnel não tivesse a parede, o carro seria desembestado. Então você só bate na parede. Então você vai, quer ir mais pra cá, a margem te segura. Te joga pra lá. Tu quer ir mais pra cá, a margem te segura. Tu quer ir contra, nadar contra, você se cansa. A água te continua te levando. E você vai caminhando e vai evoluindo. E a gente vai resistindo. Por enquanto que a gente é atrasado, a gente quer ir pra esquerda, quer ir pra direita, quer ir pra trás. Já viu alguma vez peixe ganhar o rio? Já viram alguma vez peixe ganhar o rio? Não tem jeito. Todo rio ganha do peixe. Ele, se ele nada para a esquerda, a margem não deixa. Se ele vai para a direita, a margem não deixa. Se ele vai para trás, ele vai e se cansa. Olha como o salmão se cansa. O salmão ele tem que ir lá em cima e subir o leito ao contrário do rio para poder deixar a ova. Depois que ele deixa a ova, o que, que acontece? O rio leva ele de volta. Sempre o rio ganhou do peixe. Como a evolução vai ganhando da gente. A evolução está nos abatendo como animal e está nos transformando em homens, em plenamente homens, em filhos de Deus. A última parábola, a última frase do Sermão do Monte que nós estudamos aqui, em que nós vamos ser chamados filhos de Deus, seres divinos. Então a gente vai caminhando. E conforme que a gente vai caminhando, o caminho já está estabelecido. Logo, se eu sou o caminho, já existe um caminho. Então, cadê o livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio é para seguir o caminho. Logo, é a Pedro que chama isso, anota. Agora a gente vai entender. De determinismo livre e consciente. Eu sou o caminho. Se esse é o caminho, então existe um determinismo. Só que eu sou conscientemente livre para segui-lo. Estou consciente, sei por que quero e por que devo seguir. Muito bem. Agora, quando eu não sei quando é o caminho, eu não sei, eu quero fazer o que eu quero. E resolvo, então, sair fazendo o contrário. A lei vai e me prende. Nós não temos direito de fazer nada ao contrário. Aí você fala assim, mas eu não tenho liberdade, não tem nem aqui na terra, nem na terra. Aqui no Brasil tem uma Constituição, não tem? Você é livre como cidadão? É. Para quê? Para cumprir a Constituição. Logo, você é livre para obedecer. Se você não obedece à Constituição, você perde a tua cidadania. E aquele que não tem cidadania, ele não tem direitos, ele perde os seus direitos, repare que ele é preso e pode inclusive perder os direitos a tal ponto de botar ele na cadeia. É a Constituição para cumprir. Assim também no sistema macro, que é o sistema divino, existe a Constituição divina. E a Constituição divina que está estabelecida, que é o caminho, eu sou o caminho. Pronto. Essa é a lei que eu tenho que seguir. Se eu sigo, eu sou livremente consciente. Se eu não sigo, serei preso. Vou ficar na cadeia, vou sofrer até aprender a seguir. E por enquanto que eu estou preso, eu estou num determinismo inconsciente e incoagido. Olha como diz Pietro Baldi. Pietro Baldi então fala de dois determinismos. Aquele que quer, compreende e vai. Ele está num determinismo livre e consciente. Qual é a frase de determinismo livre e consciente? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero, Pai, fazer o que tu quer, o que tu gosta, o que é a lei, o que manda a Constituição. Pronto. Ele é um cidadão cósmico, Cristo. Quero fazer a tua vontade, livremente, conscientemente, Pai, eu sei. Determinismo livre e consciente. Quando o sujeito não quer e desobedece, ele é preso. Ele não pode ficar fazendo loucura por aí. O sujeito é preso, mete ele num corpo como esse e joga ele num planeta como nós. Nós somos presidiários cósmicos. Estamos aqui agarrados nesse corpo. Não tem jeito. Mas eu posso então me livrar desse corpo? Se dana. O suicídio é pior ainda, porque se você se livrar do suicídio é que nem tentar fugir da penitenciária. Tentar fugir da penitenciária, você vai ser, como é que é o nome? Foragido, não é assim? E aí a pena da lei vai ser maior. Não tente fugir. Suicídio é pior. Então você tem um corpo, você está aqui, está na penitenciária que é chamada planeta Terra. Acabou. E aqui tem regra. No presídio você tem regra. Você pode pegar um solzinho, pode dar uma volta, né? De vez em quando tem uma moratória. Como é que chama aqui no Natal que o cara pode dar uma volta? Viu que você conhece esse negócio de penitenciária? É indulto, olha lá, está até careca. Então a pessoa recebe o indulto, pode vir até no Regeneração, pode assistir uma palestra, pode até dar palestra. Vem lá, dá uma palestra e tal. É indulto. Nós estamos em indulto, estamos dando uma volta. Tem outros que não estão em indulto, tem outros que estão presos mesmo, tem outros que estão presos na cadeira de rodas, tem outros que estão mais presos ainda, estão em coma. Tem outros que estão mais presos ainda, estão no presídio. Tem outros que estão no manicômio. Tem outros que estão no leito de hospital. Cada um está num tipo. Depende de como você age. A vida vai te prendendo. Quanto mais você abusa, ela vai te prendendo, ela vai te engessando. É isso. E conforme ela vai te engessando, só tem um jeito de você se livrar do gesso. Resolvendo a tua cura, caminhar, obedecer o preceito médico. O que é que o médico quer? Segue o médico, você vai ter a cura, tendo a cura, agindo direitinho, você consegue sair do hospital. Não. É assim a evolução. A evolução então vai nos tirando da ignorância e vai levando para lá. Por enquanto que eu sou muito atrasado, eu estou num determinismo inconsciente e coagido. Eu não sei de onde vim, não sei para onde que vai, mas vou indo. É assim que nós vamos empurrar. Vamos caminhando. Vamos reencarnando, nem sabemos como, não sabemos nada, sabemos quem está com a gente. Quem é tua mãe, teu pai, teu irmão, esses que estão na tua vida? Quem é esse orador que te enche a paciência às quintas-feiras? A gente não sabe, não sabe nada. E a gente vai indo. Vai assim, vai indo, não sei o quê, vai melhorando, vai tocando. Quando você vai ficando mais capacitado, você sai do determinismo inconsciente com agir e vai para o determinismo livre e consciente. Agora, quando a gente lê a frase, a passagem de Jesus, espero que fique bastante tranquilo. Olhe bem. Diz ele: não penseis que eu venha destruir a lei e os profetas. Vamos trocar profeta porque eu falei que é missionário. Existe a lei aqui na terra, e existem os missionários. Não venho destruir, os missionários estão fazendo o papel certo. Em qual religião? Em todas as religiões do mundo, em todas as épocas, nós tivemos missionários. Não vim destruir isso, preciso deles. Preciso da lei que eles, os missionários, ensinam, que sempre ensinaram através de toda a história da humanidade. Bom, não vim, não pensem que vim destruir, muito pelo contrário. Não os vim destruir, mas cumprir. Aqui não é cumprir. Aqui não é cumprir. A palavra no original não está cumprir. A palavra no original é aperfeiçoar. Jesus não veio cumprir as coisas que já estavam aí. Jesus veio aperfeiçoar. Aperfeiçoar, e ele mesmo diz, não é destruir. É colocar uma forma nova diante daquilo que nós já entendíamos. E naquilo que nós não entendíamos em toda a sua extensão. Por exemplo, a lei dizia assim: não matar. A lei dizia, não matar. Pronto. Mas dizia lá que todo aquele, olho por olho, dente por dente, se você matar alguém, você tem direito a ser morto. Ora, esse daí é um arrumar de forma diferente a lei. Para uma determinada época, tinha um sentido porque o homem era muito ignorante. Então a lei diz não matar. Ele matava o outro. Aí alguém que era chefe dele mandava matar ele. Ele aprendesse. Mas isso era uma barbaridade. Ele matava e já estava errando. O chefe líder espiritual mandava matar. E todos os dois estavam desobedecendo a lei. Não matar. Agora, então, o que houve foi um desvirtuamento, porque um homem é extremamente ignorante e mais, ele desobedecia a lei, tinham de arrumar freios para obrigá-los a ele obedecer a lei. Mas é uma época muito atrasada. Jesus então veio aperfeiçoar e veio dizer assim: a lei diz não matar, então ela não matar nunca. Isso sujeita uma nada. Ele é inimigo. Entrega a Deus, ame essa pessoa. Acabou. A lei dizia: ama o judeu. Não falava do amor ao estrangeiro. Jesus veio dizer: não, a lei manda amar. Amar quem? Todo mundo. Não tem estrangeiro. Mais ainda, tudo, inclusive animais, tudo. Amar tudo. Amar quem? Diz Jesus, para ficar claro. O próximo. Quem é o próximo? Aquele que está mais próximo de você. O próximo é aquele que você gosta. Aliás, a gente costuma falar assim, quando a gente vai apresentar fulano, o outro fala assim: quem é? Quem é aquela pessoa que você me apresentou? Ah, ele é um próximo meu. Um próximo, a gente tem essa ideia de ser um parente, né? Um conhecido, alguém próximo, nesse sentido de parentela, ou de pessoa ligada, ou porque é casada com a tua irmã, né? Ou teu concunhado, é um próximo. Não, não é isso. Na linguagem, aliás, claro mesmo que está no grego, o próximo é quem? É aquele que está mais próximo, seja lá quem for. Bom ou mal, alto, bonito, feio ou baixo, materialista ou teísta, não importa, é o próximo, o mais próximo. Então ele generaliza o conceito do amor. Por isso que não diz o texto: eu vim cumprir a lei. Não, eu vim aperfeiçoar aquilo que vocês não estavam sabendo ler e estavam lendo com olhos viciados, porque a gente se vicia e lê o contrário. A lei está correta, a gente é que viciou e interpretou mal. Vamos dar um exemplo. Como você pode ler uma verdade e interpretar ela mal? Por exemplo, aquele homem chegou e disse assim para a mãe: mãe, mulher, olha só, olha como teu filho é um mau caráter. Aliás, é esse negócio de o teu filho é toda vez que você alguém fazer uma coisa errada, é filho do outro, né? Você logo é filho da mãe, né? É filho da mãe. Olha o que teu filho fez, olha como é que ele falou comigo. Aí a mãe fala: olha o que meu filho fez. Ó, tá aqui na casa, pai manda dinheiro, olha como é que ele é folgado. O bicho muito folgado, essa é a forma de falar comigo: pai manda dinheiro. Aí a mãe fala assim: peraí, meu filho falou assim, conheço meu filho. Peraí, deixa eu ver essa carta, me dá ela. Pegou a carta e leu: pai manda dinheiro. A frase é a mesma, depende de como você lê. Quando você não quer dar dinheiro, você vai: pai manda dinheiro. Quando você quer, é mãe, pai, manda dinheiro, entendeu? A frase é a mesma. Então a lei é a mesma. A lei não mudou. A lei não vai mudar. O que Jesus diz: eu vim aperfeiçoar, é fazer essa leitura que nós fizemos errada e viciada da lei. Entendeu? Quando Jesus diz assim: é necessário que venha um escândalo, mas ai porque veio um escândalo. As pessoas interpretaram assim: eu tenho que fazer escândalo, escândalo é fazer uma coisa errada. Pronto. É necessário que venha um escândalo? Não. É que a gente quer colocar escândalo como coisa errada. Jesus não diz, não pode ser necessário uma coisa errada. Se é necessário que venha, só pode ser uma coisa boa. Então não é escândalo de fazer uma coisa errada. Eu vou fazer um escândalo. Escândalo é gritar com os outros. Escândalo é tirar a roupa. Mas, nossa, que escândalo, ele ficou pelado lá no Centro Espírita. Isso seria um escândalo. Porque a gente sempre interpreta escândalo como uma coisa feia. Agora imagina se eu venho aqui agora, começo a tirar a roupa, fico pelado, fazer um escândalo aqui no Reginato. Aí vocês poderiam dizer assim: olha, ele fez um escândalo. Aí eu vou dizer para vocês a frase de Jesus: mas é necessário que venha um escândalo. Não é necessário fazer uma besteira dessa. É necessário fazer um escândalo desse? Ficar aqui pelado? Não tem nada a ver. Ficou certo? Quando Jesus fala: é necessário que venha um escândalo, o escândalo é uma coisa boa que a gente não aceita e não concorda. Por exemplo, vamos explicar melhor. O movimento espírita resiste à Pietro Balco. A gente faz o escândalo de estudar Pietro Bola. O Rogério é um escandaloso com o seu estudo de Pietro Bola aqui. Entendeu? Escândalo tem que ser do bem. Os outros. Aí você fala assim: mas aqui nós temos 400 no Rio de Janeiro que não gostam de Pietro Bola. Pronto, a gente é escandaloso. Escandaloso para o bem. Entendeu? Agora, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, no estatuto dela, está lá no estatuto, tem lá: Rustem. Primeira página do estatuto. Nós temos da Kardec e Rustem. Ela faz estudo de Rustem? Não. Ela faz palestra sobre Rustem? Não. A nível nacional, ela coloca Rustem no reformador? Não. Ah, então esse escândalo não, isso é uma coisa feia. Ela não está cumprindo o estatuto. Igual o sujeito ser maçom e não falar do compasso. Não, não quero falar do compasso. Não tem lógico ser maçom. Aí a gente vai fazer o congresso de Rustem. Pronto. Então a gente fica sozinho. Não importa. E daí a gente vai ficar sozinho. É o escândalo do bem. Mas por quê? Ah, mas eu estou inovando, estou fazendo uma coisa diferente, eu estou fazendo algo assim que o próprio Regeneração não aceita. Não, é o Estatuto do Regeneração. Está na primeira parte do Estatuto do Regeneração. Está aqui o Estatuto do Regeneração. Não tenha dúvida. Assinado pelo presidente Bezerra de Menezes. Aqui, ó. Assinado Bezerra de Menezes. Ele assinou. Primeira página do Estatuto. Estudar Allan Kardec e a obra A Revelação da Revelação de J.B. Rustem. É Estatuto. Estatuto não é para fazer o que você... Escândalo não é para fazer o que você quer, do teu jeitão. Imagina. Não é. Eu não posso chegar agora numa outra casa. Eu posso até numa outra casa fazer uma palestra ou outra, citar aqui Rustem ali, que é do bordo, mas eu não posso chegar lá e impor um estudo. Vim aqui na sua casa para estudar algum budismo. Por exemplo, a gente pode aqui no Regeneração fazer um estudo sobre o budismo? Pode. Mas é estatutário? Não. Então, tem que ver aqui nas entrelinhas. Outras obras complementares. Não é a linha doutrinária da casa. E não é nenhuma ofensa o budismo. Não, muito pelo contrário. Mas não é a linha. Posso citar? Eu não fiz aqui a palestra todo falando de Buda. É uma coisa. Mas agora, se nós não vamos estudar mais Rustem, nós vamos estudar Buda a partir da hora. Calma lá, vai devagar. É como diz Saibaba, nós não podemos chutar as nossas tradições. Chutar as nossas tradições, não posso fazer isso. Eu tinha um diretorzão do banco, ele não era nem diretor. É daqueles que só eram chamados para consultor, era aquele diretor executivo. Ele foi representante do Brasil nos Estados Unidos. Foi representante do Brasil no café a nível internacional, homem muito bem relacionado com o político. E toda vez que se tinha crise, problema, ele era a voz que chamava. Doutor Wilson Xavier. Mais velho que a Rainha Elizabeth. Tradição no banco, sabe? Tradição. Um dia eu estava dando uma aula lá na presidência do banco. Ele já desencarnou. Um dia eu estava lá dando uma aula e ele abriu a porta. Afinal, nós estamos no espaço dele, né? No espaço da presidência. Então ele abriu a porta para ver o que estava acontecendo, aí viu que estava uma palestra, ele fechou, ainda pediu de assim com a mãozinha, desculpa, né? Não queria incomodar. Puxa, mas o homem ali, aquela sabedoria, né? A gente, eu abri a porta, foi até ele, o senhor está fazendo alguma coisa, podemos ajudar, ele, não, fica à vontade e tal. E sim, nós estamos dando aqui um treinamento, é sobre o quê? É sobre cobrança de dívida. De quem tem dívida, nós estamos dando algumas regras de como fazer para cobrar a dívida. Aí, é tal plano assim, que era o plano do governo. Então, deixa eu falar uma coisinha, que aí era importante, né? Aí ele entrou na sala, pegou o microfone, falou com um, aí cumprimentou primeiro todo mundo, depois que ele cumprimentou, falou assim, olha, com relação a cobrar devedores, nós temos que cobrar, temos. Faz parte do branco cobrar, sim. Mas, como regra, não podemos chutar a bunda de cachorro. É logo, fique com Deus, vamos embora. Foi embora. A regra é, não pode chutar a bunda de cachorro. Não é porque o sujeito está devendo, sai daqui, você está devendo. Ou impõe ou tal coisa, você tem que pagar, que é isso. E depois que ele paga, ele fica com ódio no banco. Ele vai contar para 5, 6, para 10, você vai perder cliente lá na frente. Se esse cara ficar rico outra vez, ele vai ser uma bandeira contra você. Se ele se aprumar na vida, e por enquanto que ele não está aprumando, é ação na justiça. Cobrar, sim, ele está dando para não cobrar. Mas tenta facilitar, vê o que pode fazer, compreende a dor dele, vê o que fala com respeito, não destrata a pessoa. Isso é sabedoria. É daí dizer o Evangelho, por que os filhos da luz não são mais atilados, mais espertos do que os filhos das trevas? Se o sujeito que mexe com coisa de banco tem essa inteligência, a gente não vai ter. Botar a cabeça para funcionar. Então, muito bem. Agora, você
Então vai fazendo a sua caminhada.
E diz aqui a passagem: eu venho aperfeiçoar a lei, não venho destruir. Vai continuar tendo missionários, a lei é a mesma, só temos que saber fazer uma leitura da lei. Aquilo que a gente usava como vingança, aquilo que a gente abusava na lei, vamos fazer a leitura correta. O amor tem que ser extensivo, quando a lei manda amar, tem que ser amar a todos, inclusive os inimigos. Quando a lei manda matar, é não matar, inclusive não matar quem erra. Ponto. É isso. Aí, o que ele está fazendo? Aperfeiçoando a lei, fazendo uma nova releitura da lei. E ele fala por quê? Por quê?
Ó, não vai passar um iota da lei até que o céu e a terra passem. Vamos ler a frase correta. Em verdade vos digo que enquanto o céu e a terra não passarem, nenhum só iota, nenhum só ápice da lei passarão. Vamos ver o que é iota.
A lei, naquela época, dos judeus, ela era escrita no hebraico. E quando a gente vê o hebraico, ele é cheio de bolinhas. É o nosso pingo do livro. Ou trema. Lá em cima das letrinhas, eles têm uma opção de pinguinhos. Os iotas. O pingo, amém? A trema. Ele está dizendo assim: o i é mais importante do que o pingo do i. Mas o pingo do i é importante, não é isso? Para você não confundir com r. O pingo vai dizer ali que aquele i é algo fechado, tem um pingo. Pronto. Muito bem. Então o pingo, ele parece que ele é menos importante do que a lei, mas faz parte. Está lá. Então ele está dizendo que não vai passar nada, olha, nem um pingo da lei. Tudo tem que ser cumprido. Que por o céu e a terra passarão, a lei não. Então você vai caminhar. Conforme você vai caminhando, você vai aprendendo. Conforme você vai aprendendo, você vai deixando de reencarnar. Vai evoluindo, vai reencarnando menos. O planeta vai evoluindo. Nós vimos na lição aqui que os mansos herdarão a terra. Quando os mansos herdarem a terra, esse planeta vai estar mais evoluído. Um dia ele vai evoluir tanto que ele vai acabar. A matéria acaba como matéria. Pergunta 85 e 86 do Livro dos Espíritos. O que existe primeiro? O mundo espiritual ou o mundo material? O mundo espiritual. Ainda diz mais, o mundo material até poderia nem ter existido sem afetar nada o mundo espiritual. Está lá, olha a pergunta 85 e 86. Então a gente vai evoluir. O mundo material vai acabar, desperta o balde. O universo é uma doença passageira no seio da eternidade. Você evolui, transforma. Não precisa mais reencarnar. Muito bem. Você não tem como fazer esse processo sem a lei. Quem te guia na sua caminhada é a lei. A lei não passa. Pronto. O que é a lei? A lei é o caminho. A lei é o caminho. O que é o caminho? É esse da volta. Por enquanto você está corretamente no caminho da volta, não tem como passar. Depois que você voltou, pronto. Aí acaba como lei. Você não vai ser mais dependente da lei. Por isso que diz Paulo: por Moisés foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça que é de graça. A lei acaba. A lei, nesse sentido, passa. Você chega à perfeição. O céu e a terra acabam. Como estrutura, você vive em espírito e não mais em materialidade. Agora você vai viver sob um outro princípio, não é mais a lei, porque a lei diz tu deve fazer. No princípio divino não tem mais o tu deve, só há o amor. Por exemplo, a lei diz não matarás. Qual é o significado dessa frase para Jesus? Se a lei não existisse, ele ia matar alguém? Precisa da lei para ele? A lei diz não roubar. Precisa disso para Jesus? Isso é para a gente. Que é capulho. A gente que mata. Mas para ele? Não tem significado. Não roubar a mulher do próximo. Cultuar o dia do sábado. Ele cultua todos os dias. Não tem significado. A lei só precisa para aqueles que estão no processo de aprendizagem. profetizado, ela tem que dizer, faça isso e faça aquilo, vem por ali, vem por aqui. Quando o céu e a terra passar, ou melhor, quando acabar a materialidade e você se espiritualizar, não precisa mais da lei. Por Moisés, diz Paulo, foi dada a lei. Por Cristo vem a verdade e a graça, que é de graça e você vive na espontaneidade. Acabou. Está aqui.
E aí ele conclui, dizendo assim: todo aquele que violar a lei e ensinar as pessoas a violar a lei será chamado menor no reino dos céus. Ao passo que todo aquele que guardar a lei e ensinar a lei será chamado grande no céu.
Jesus já tem uma antevisão de como é o caminho, que ele diz assim: o reino dos céus já está aqui. A gente aqui não está vendo. Ou melhor, nós somos guiados por Deus. A coisa já está estabelecida, eu que não vejo. Mas é assim mesmo? É quando ele disse: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, ele estava aqui na terra. Então a coisa já está aqui, a gente é que não vê. Olha como é que nós somos certos. Muito bem, então já está estabelecido. Se eu violo a lei e ensino outro a violar a lei, eu sou o menor nesse processo. Agora, se eu guardo a lei e ensino outro a viver a lei, eu sou considerado grande nesse processo. Em todos os casos, eu estou em Deus e mergulhado em Deus. Se eu violo e ensino errado, eu continuo mergulhado em Deus e sou considerado menor, um involuído. E continuo em Deus. Deus é o leito e a margem que me sustenta. Acabou. Estou nele, mergulhado nele, dominado por ele, ele me controla. Se eu violo a lei e ensino o outro a errar, sou um menor, sou um involuído. O que é o involuído? É o que viola a lei e o que ensina errado aos outros. E essa pessoa está amarrada em Deus? Está. Ele está no determinismo inconsciente coagido, ele está impulsionado, ele está preso. A lei é o leito, a margem segura ele, não tem como ele sair. Está fechado em Deus. Bem, se ele ensina o caminho da libertação e ele vive essa libertação, agora ele é chamado grande no reino de Deus. Continua dominado por Deus, continua cercado por Deus, continua limitado por Deus, só que ele é chamado de grande. Grande nós chamamos de evoluído. Entendendo melhor, nós temos o involuído e o evoluído. Todos dois estão cercados de Deus por todos os lados. Todos dois estão dominados por Deus. Está tudo dominado. Ficou claro? Está tudo dominado. Tanto involuído como evoluído. Tá. Se ele é involuído, ele é considerado menor. Ele não pratica a lei, é o menor. Vai ter as penas do menor, as penas do involuído. Se ele é evoluído, ele é considerado grande. Vai ter a premiação de um grande. Um recebe a pena, outra a premiação. Em todos os dois casos, está dominado pela lei, por Deus. Difícil? O livre-arbítrio vai embora. Agora só existe o determinismo livre e consciente ou o determinismo inconsciente e coagido. Por isso que diz Francis de Assis que a melhor coisa que podemos fazer, a melhor, mas a melhor mesmo, é colocar a nossa vontade como patrimônio divino. Na hora que nós soubermos verdadeiramente que a nossa vontade não nos pertence, é patrimônio divino, está tudo certo na nossa vida. Muita paz. Eu queria falar com vocês algumas coisinhas. O professor José Carlos Leal, o nosso amigo lá na Rádio Rio de Janeiro,